É a nossa primeira mensagem, né, de domingo desse ano. E creio que o Senhor tem algo para falar para nós, né, para dar uma direção para as nossas vidas, né, nesse ano, embora não aconteça nenhuma mágica, né, de mudança. Só que eu penso que é importante para nós renovarmos algumas coisas, nossos votos, e colocarmos algumas coisas em ordem na nossa vida, não é verdade? E Deus gosta de ordem, irmãos. Deus gosta de ordem, né? Na verdade, a história da Bíblia nada mais é que Deus tentando colocar tudo em ordem, não é verdade? E Deus quer colocar a nossa vida em ordem. Amém? Amém? Deus quer colocar a nossa vida em ordem. E Paulo fala muito disso nas epístolas, nos evangelhos que ele escreve. Eu gosto muito de um versículo que está em Colossenses 1,17, fala o seguinte, falando de Cristo: Ele é antes de todas as coisas, né? Nele tudo subsiste. Deus, irmãos, deve ser antes de todas as coisas na nossa vida, né? Sabe o que eu gosto de fazer a comparação pensando nisso? Sabe, acho que você já deve ter visto vídeos disso na internet, né? Na TV, sabe quando o pessoal pega dominó ou carta e faz aquelas fileiras gigantescas, né? Aí ele só vai dar um piparote ali na primeira pecinha e vai o efeito, né? Até o fim, derruba tudo. Sabe, se Deus é essa primeira pecinha na nossa vida, quando ele é removido do lugar dele, tudo desaba. Tudo desaba, né? Se você fizer uma leitura da sua vida e você acha que sua vida está um caos, uma desordem, eu tenho certeza que você vai conseguir pensar e fazer uma associação exatamente no dia que Deus perdeu essa posição na sua vida. Você vai conseguir fazer essa associação. Porque no momento que nós aceitamos o Senhor, você o aceitou como seu Salvador. E como seu Senhor. E como o Senhor, ele tem uma posição na sua vida, não é verdade? Que é no trono, ele é o líder da sua vida. Uma vez que você tira ele do lugar dele, perde o sentido, né? E sua vida entra num caos. Verdade? É isso que acontece. Então, coisas e pessoas vão tomando, usurpando o lugar do Senhor, né? O trono do Senhor nas nossas vidas. E a gente culpa essas coisas de certa forma, né? Ah, foi por causa disso, por causa da doença, foi aquela coisa, né? O problema com meu filho. Então, a gente começa, né, colocar as coisas, né, na frente do Senhor, e essas coisas usurpam o lugar do Senhor, né? E a nossa vida então perde a ordem, né? E não só isso, humanamente falando, né, o nosso coração, ele se apega às coisas que temos, não é verdade? Então, enfim, você se apega muito facilmente aos problemas, né? Nós nos apegamos muito emotivamente aos nossos familiares, não é verdade? Mas também nosso coração se apega ao que não temos, não é verdade? Daí as doenças da alma, não é verdade? Ai, minha vida poderia ser assim, né? Eu poderia ter aquela coisa que você não tem, né? Meu marido podia ser assim, né? Meu filho podia fazer mais isso ou fazer menos daquilo, né? A gente também se apega ao que não temos. E essas coisas, então, irmãos, vão jogando o Senhor para segundo, terceiro plano da nossa vida. Ele vai ficando cada vez mais distante. E o resultado disso é que nós nos afastamos do Senhor, né? O resultado é o afastamento. Então, de certo modo, nós nos habituamos com o afastamento do Senhor na nossa vida, né? Se tornou um hábito, né? Parece que é mais fácil, né? A gente faz tanto isso daí que nós nos acostumamos a essa situação, né? E esse hábito, irmãos, precisa ser mudado. Amém? Esse hábito precisa ser mudado, né? Então, por isso que palavra, né, do começo de um ano, mudança de hábitos, não é verdade? Então, a gente gosta muito de fazer balanço, né, de fim de ano, o que aconteceu em 2017, basicamente, o que eu ganhei, quais foram as minhas conquistas, né? A gente vê muito em rede social o pessoal postando agradecimentos, né? Agradeço a Deus por esse ano, eu conquistei isso, conquistei aquilo, né? Legal, tudo muito bom, né? consegui um emprego novo, ganhei um filho, mudei de casa, né? As pessoas só postam os ganhos, não é verdade? Mas, irmãos, quando a gente fala de crescimento espiritual, desenvolvimento da salvação, a gente tem que olhar um outro lado dessa história. O que que você perdeu em 2017? O que que você perdeu? Fazendo o mesmo raciocínio de ganho, só que do lado espiritual, às vezes você pode falar, não, 2017 realmente foi um ano de vitória. Eu não perdi uma conferência, eu vim em todas as reuniões, certo? Fui em conferências regionais, né? Então, ganhos espirituais. Mas sabe, irmãos, de uma coisa? Esses ganhos, eles não têm na nossa vida, caso não, você não tenha ocorrido perdas na sua vida. Porque é uma questão física, né? De coisas que não ocupam o mesmo lugar. Se seu coração, se o trono da sua vida já está ocupado, você pode estimular, jogar, ganhar o que você quiser. Nada vai tirar essa coisa que está no lugar do Senhor da sua vida. Nada, né? Então, nós temos que olhar esse ano do seguinte: o que será que eu vou perder em 2018? Será que eu vou perder o tempo que eu gasto tanto comigo mesmo para o Senhor ter espaço em mim? Né? Será que eu vou perder um pouco desse meu temperamento que ofende as pessoas? Né? Que de perda que será que nós tivemos no ano passado? Né? E que perdas queremos ter para esse ano? Isso é uma coisa que a gente tem que perguntar diante do Senhor. Amém? Tem um versículo, irmãos, que fala quem é que faz essa remoção, digamos assim, dessa coisa que usurpou o lugar do Senhor, né? Que nós estamos vendo, estudando o livro de Filipenses. Eu queria abrir, quem quiser acompanhar comigo, se não, pode só ouvir mesmo. Fala o seguinte, ó: assim pois, 2:13, vou começar do 12, Filipenses 2:12. Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo falando: desenvolvei, né, a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Sabe, eu estou falando isso daqui, mas muitas vezes a gente fala, eu já tentei fazer essa mudança, né, de senhorio na minha vida, colocar o Senhor no seu devido lugar, mas eu não consigo. Pois é o que esse versículo está falando, você não consegue mesmo, porque é Deus quem efetua. A sua parte é simplesmente buscar a Deus e deixar Ele agir. E qual que é o problema? Nós temos, é difícil falar isso, irmãos, mas nós temos medo do agir de Deus. Nós temos medo do agir de Deus. Né? E tem um versículo, eu vou exemplificar isso com um versículo que é difícil para a gente ouvir. Parece que machuca, que está em Lucas. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. 14. Vou começar, eu vou ler o 26, o 27, depois o 33. Jesus falou o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O 33 fala o seguinte: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É fácil ler isso aqui? Não é, né? Então, peraí. Então, você está querendo dizer que eu tenho que deixar de amar meus filhos, minha casa, minhas coisas, e não consigo seguir o Senhor? Então, isso aqui é um exemplo, né, do nosso medo de seguir o Senhor, né? De abrir mão de certas coisas para ganhar o Senhor, porque parece que é só perda, não é verdade? Mas peraí, eu só dou, então eu só entrego. Mas sabe, irmãos, como eu falei no início, não nos esqueçamos que Deus é o Criador desse universo e Ele quem põe em ordem todas as coisas. Pergunta é: quem foi que deu a tua família? Não é verdade? Quem foi que deu os seus filhos? Então, esse raciocínio da nossa perda de medo do trabalho do Senhor, espiritualmente é um raciocínio meio burro, entendeu? É meio estúpido isso. Por quê? Porque, irmãos, é Deus quem dá tudo para nós. Na verdade, se Ele lançou os fundamentos da terra, criou o universo, Ele não vai saber cuidar de você, não vai saber dar um casamento, um bom emprego. Então a gente fica apegado a essas coisas, né, que roubaram o trono do Senhor. Você não consegue caminhar, né? Por quê? Porque o Senhor está no lugar errado, irmãos. O lugar do Senhor é no trono da sua vida. Ele tem que tomar a direção da minha vida, né? Então, é isso que a gente tem que colocar no nosso coração para mudar nesse ano. É aí que as coisas começam a funcionar, né? Caso contrário, irmão, você pode ir em conferência, você pode ouvir palavras. Se não houver perda, se você não remover certas coisas de você, né, não assumir essa forma, que para isso precisa de humildade, para isso acontecer, não vai ter como o Senhor trabalhar, não vai ter desenvolvimento da salvação, não tem progresso, né? E sabe, a primeira pessoa que deu exemplo disso, de humildade, foi o próprio Deus, né? Inclusive, entrando um pouco no livro, é o que fala o livro de Filipenses, o livro que a gente está estudando. O capítulo 1, o que Paulo fala? Fala exatamente o âmago, né, da questão, é o que está escrito no título dessa mensagem de hoje. Paulo estava preocupado com o progresso, o desenvolvimento da salvação dos irmãos, né, porque ele amava muito aqueles irmãos. Essa igreja eram os principais que supriam Paulo financeiramente, davam suporte para ele. Ele amava muito. Tanto é que ele falou, olha, eu queria ser levado pelo Senhor, mas que para mim seria muito melhor, mas eu prefiro ficar aqui para poder ver o desenvolvimento de vocês, a salvação de vocês. Então peço para o Senhor para me segurar um pouco mais aqui, para eu ajudar vocês a crescerem. Então ele estava preocupado com isso. E no capítulo 2 ele começa a falar, a primeira coisa que ele começa falando é uma palavra sobre humildade. E o primeiro exemplo que ele dá é sobre Deus, né? Se a gente... lendo aqui o começo do capítulo 2, fala o seguinte. Só um pouquinho antes de entrar aqui, ó, ele começa a falar algo a respeito já no versículo 13. Ele fala assim, ó: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então ele começa a falar uma palavra de humildade. Aí ele entra e começa a falar de Jesus. Fala, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então ele está falando aqui o seguinte: primeiro, Deus teve a humildade de se fazer homem. Começa aí, né? E segundo, esse homem, Jesus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que isso quer dizer? Em natureza, ele era igual a Deus. Tinha os mesmos pensamentos, mas em nenhum momento ele tomou esse título, né, para se colocar superior ou mesmo em igualdade a Deus. Em nenhum momento ele sempre se colocou abaixo de Deus, não é verdade? Né? Quando ele orava, ele falava, eu vou rogar quem? Ao Pai. Ele sempre o colocava como superior a si mesmo, embora ele também fosse Deus. Olha que coisa. Então, o maior exemplo de humildade foi do próprio Deus e do próprio Senhor Jesus, né? Então, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E Jesus, irmãos, simplesmente nos ensinou a como viver como homens, né? Por isso que Deus teve que usar essa estratégia, né? E é interessante a gente notar algumas características assim, humanas da parte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, vamos começar. Ele era, se tem uma coisa que ele era humilde, na verdade, nasceu pobre, né? Não teve um berço esplêndido, né? O Senhor Jesus era feio, isso está na palavra. Se você lê em Isaías, fala que ele tinha aparência de uma raiz de terra seca, não tinha formosura nenhuma. Outra coisa que exemplifica isso, quando Judas traiu o Senhor, né, que os guardas iam prender o Senhor, eles perguntavam: quem que é o que a gente tem que prender? Se o Senhor fosse bonito, ele ia falar: ah, o bonitão lá de cabelo comprido, loiro lá, que faz propaganda de shampoo, que joga o cabelão assim, olhão azul. Não falou isso daí, entendeu? Ele falou: ah, aquele lá que eu der um beijo lá, vocês prendem. Por quê? A aparência dele, irmãos, era a aparência de qualquer um, né? O Senhor era pobre, ele era feio, né? E eu acho que vale a pena ler Isaías 53, provando, e o Senhor era desprezado, na verdade, a prova de que ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, ele se permitia ser desprezado, irmão, sendo o próprio Deus. As pessoas o rejeitavam e ele, na verdade, se mantinha humildemente. Outra prova disso, toda a cura que o Senhor efetivava, que ele realizava, ele curou, quando ele curou o paralítico, curou um mudo e surdo, o que ele falava depois de cura? Falou, não conta para ninguém, não é verdade? Vai quietinho para tua casa. Ele não gostava de aparecer, irmãos, ele se ocultava. Aí fala aqui, ó, Isaías 53, 3. Né? O 2 é o que eu acabei de mencionar, né? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Isso aqui é o profeta Isaías, né? A revelação que ele teve de Jesus quando viesse, né? Ele teve uma visão do futuro, né? Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olha só. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, irmãos, o Senhor teve uma vida humana difícil, né? Como eu falei, era pobre, era desprezado, todo mundo duvidava da própria pessoa dele. Irmãos, tem coisa pior do que isso? Eu vou tentar dar um exemplo. Por exemplo, meu pai é médico, né? Médico, Paulão tá aí, Paulão é médico. Imagina, chega alguém que é engenheiro e vai querer discutir medicina com ele. Entendeu? É o que faziam com o Senhor. O povo chegava, quem que é você? Falava pro Senhor. O Senhor ficava quieto, irmãos. Né? Não sobe uma ira, Paulão, se alguém chegar para você questionar coisas de medicina, alguém que não tem a mesma formação que você. O Senhor ficava quieto, aceitava. Né? Tem coisa, posição mais humilde que essa? Não tem. Né? Então, o Senhor nos ensinou, irmãos, como a viver a nossa vida humana. Né? Ele ensinou a ser obediente, ele ensinou a ser humilde. Né? E nós também, transportando isso hoje para a nossa realidade, a gente tem que aprender a também ser humildes aqui na hora de portar na frente dos irmãos, né? Nas autoridades que o Senhor coloca na nossa vida, né? Porque esse é o caminho da bênção, sabe? Uma autoridade, um irmão que está numa posição de liderança acima de mim, acima de você, a gente tem que enxergar assim como um porta-voz de um país, um embaixador, alguma coisa, né? Um exemplo, o embaixador dos Estados Unidos lá, se ele vai a uma reunião na Rússia, ele não é nada mais do que o próprio Estados Unidos lá, não é verdade? A palavra que ele diz é a palavra que representa a nação inteira. Se alguém o agride, está agredindo, é guerra, a nação inteira. Como servos do Senhor, nós somos esses embaixadores. Quando olhamos alguém acima de nós, na verdade, você tem que olhar o próprio Deus. Ele é uma representação de Deus. E como tal, ele exige o respeito que você deve a Deus. De certa forma, irmãos, olhando assim, é um pouco mais fácil a gente se submeter a algumas autoridades e coisas que a gente discorda. Na verdade, às vezes tem um irmão acima de você, de repente pode ser até mais jovem que você, você acha que tem mais crescimento, mais reconhecendo como autoridade do Senhor, você fala, é o próprio Deus ali, né, a quem eu devo humildemente obediência. Né? E o que é mais bonito na história do Senhor Jesus, né, é que quando ele se humilhava, Deus era exaltado. Aí que está, irmãos. Na nossa humilhação, quem aparece é Deus. Deus é manifestado, não é verdade? Então é isso que fala basicamente no final aqui do capítulo 2, fala, né, e a ele foi dado o nome que está acima de todo nome, né? Então o exemplo de humildade deixado pelo Senhor, né, no final, para ele foi glória, né? Então é isso que a humildade pode nos trazer, né? Glória, né? É fantástico ouvir isso daqui, irmãos. Então, assim, deve haver, irmãos, mudanças de hábito na nossa vida. Só que se tem uma coisa difícil mudar na vida, é hábito. É difícil demais, né? Dando exemplos humanos. Quando eu falo isso, eu começo a rir. A Gislaine está aqui, ó. A Gislaine vai me ajudar. Bom, sabe, como dentista, a coisa que a gente mais pega no pé é usar fio dental. Aí, ó. Aí, beleza. Você pega, tenta chegar num caboclo de 40 anos de idade e convence o cara a usar fio dental de modo que ele consiga criar esse novo hábito até o fim da vida dele. Eu sei citar um paciente meu que conseguiu até hoje, que ele pega, olha pra mim e fala, ó, nunca tinha usado fio dental na minha vida. Depois que você falou, eu não consigo deixar de usar. Consigo citar uma pessoa. Uma. Por quê, irmãos? É muito difícil mudar hábito, né? Hábito. Duvido que tenha alguém aqui que nunca tentou ir na academia. Tenho certeza. Todo mundo aqui tentou. Se eu pedir para levantar quem que perseverou aqui, né? E o que é gozado? Quanto mais o tempo passa, mais difícil é mudar hábito, né? Por isso que é mais fácil os jovens e a academia. Você consegue ali com o tempo, né? Parece que a gente está mais moldável aí, mais maleável, né? Você consegue dando um jeitinho aí e a gente vai então se adapta e consegue ou ganhar novos hábitos e perder hábitos ruins, né? Obviamente também perder hábitos ruins. Então, para haver crescimento, progresso espiritual, precisa haver mudanças e perdas, irmãos. Perdas precisam acontecer na nossa vida, né? Senão nada entra, né? O Senhor está querendo entrar, tem coisa ocupando, não adianta você ficar jogando palavra, espírito, conferência, vida, reunião, porque está tudo ocupado, né? Todo o trono da nossa vida está ocupado por outras coisas, né? E para isso acontecer, precisamos mudar algumas coisas, né? Então, assim, palavra de início de ano, que a gente possa rever, irmãos, diante do Senhor, né, os nossos hábitos, se são hábitos saudáveis, né, que nesse ano de 2018 você possa ter muitas perdas, né, para que o Senhor possa entrar, na verdade, na nossa vida, que no final, eu estou falando, ó, não sejamos ignorantes, né. Com o Senhor no seu devido lugar, as coisas voltam à ordem, irmãos. É, às vezes essas patinadas que a gente dá na vida é por essa catástrofe que aconteceu de o Senhor ser removido do lugar dele de direito, né? Que não permitamos que essas coisas usurpem o lugar do Senhor na nossa vida, né? Ele merece o devido lugar dele, né? E as coisas então começam a andar. Então, para isso, a gente precisa perder algumas coisas. A gente precisa, como o Ezra fala, né, a gente precisa de proatividade para isso acontecer, irmão. Não é fácil, né, mas hábitos novos e saudáveis precisam acontecer. Mais do Senhor precisa aparecer, menos de nós, né? Precisa de humildade no nosso proceder, humildade no nosso falar. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, que essa palavra possa dar um norte nesse ano, né, na nossa vida, considerar algumas coisas, mais tempo diante do Senhor, né, mais tempo para as coisas da igreja. Então, essa mudança de ano é importante por causa disso, né? Enquanto há esse sentimento, há esperança, né? Ruim vai ser o dia que a gente muda. Não sei, você planejou alguma coisa? Não, né? Você almeja alguma coisa esse ano? Não, né? Aí que é o preocupante. Enquanto tivermos planos e mudanças, há esperança para nós. É, então, ainda há esperança para nós, irmãos. Se o Senhor está falando, é porque há tempo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.